Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Uma parcela dos economistas brasileiros, do governo principalmente, acredita piamente que o pior já passou. O país venceu a recessão e a economia voltou a crescer. Alguns números até podem comprovar essa tese, como o crescimento de 1% da economia em 2017, uma estimativa, para muitos até muito otimista, de crescimento de 3% agora em 2018. Também há a perspectiva de a situação fiscal estar mais tranquila, com o cumprimento das metas, mesmo com a não votação da reforma da Previdência, uma questão essencial para o atual governo e que agora teve sua votação tirada de pauta. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, por exemplo, afirmou recentemente que o cenário para 2018 prevê recuperação consistente da economia. Mas apesar desse aparente otimismo, há alguns problemas no horizonte. A taxa de desemprego na casa dos 12% em fevereiro, ou seja, cerca de 2 milhões e 700 mil brasileiros, não parece ser um dado animador. E para especialistas, o problema não é 2018, mas sim 2019, já com um novo governo empossado, quando se prevê a necessidade de um corte de 30 bilhões de reais para o cumprimento das metas econômicas do governo. Justamente por se tratar de um tema que diz respeito a todos os brasileiros e determinante em um ano eleitoral, o Diálogos na USP hoje tem um formato um pouco diferente. Dividindo a bancada comigo, está o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, e em vez de dois convidados, como é comum no nosso programa, temos três. Os professores Otávio Pinto e Silva, professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, o professor Fernando Balbino Botelho, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e pesquisador das áreas de Economia Internacional e Desenvolvimento, e o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira e Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. Professores, antes de mais nada, um bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Bom dia, Luiz Roberto Serrano.
Bom dia.
Antes de mais nada, eu gostaria de começar com os senhores, e eu vou começar com o professor Fernando Botelho, saber se os senhores concordam com esses dados que foram apresentados aqui no nosso início de programa, se há motivos para otimismo ou pessimismo diante da economia brasileira e o que vem aí pela frente. Professor Fernando.
Olha, eu acrescentaria o quanto o fator político terá peso no desenvolvimento desse quadro.
Iniciamos em 2014 um ciclo recessivo que foi um dos maiores ciclos recessivos em duração e em profundidade da história brasileira. É uma queda no produto brasileiro, no PIB, isso que mede as riquezas, o que é produzido no país, da ordem aí de 8%. Isso é típico de um país que está em guerra civil ou algum tipo de convulsão social. Então foi uma queda muito significativa que passamos aí em 2014, 15, 16. O ano 17, aparentemente, chegamos no fundo do poço. Porém, a recuperação é lenta. E isso já era esperado exatamente em função dessas incertezas políticas. Por quê? Para a economia crescer com um pouco mais de vigor, para a gente ter realmente essa retomada, taxas mais significativas que atendam aí aos anseios da sociedade brasileira, a gente precisa fazer mudanças. E essas mudanças requerem um certo capital político, uma certa legitimidade que falta neste momento.
Eu falo, é um capital político que faz falta hoje, né? Que esse governo parece não ter, ou
então,
não tem mesmo. Né?
Sem isto, a economia não avança. E, de fato, a incerteza que você tem sobre o resultado da eleição deste ano, ou seja, o que pode acontecer em 2019, impede uma retomada mais forte da confiança e dos investimentos. Lembrando, fizemos alguns progressos nesse período. Saímos de uma taxa de inflação aí em 2015 acima de 10% e hoje temos uma taxa civilizada. Então, houve algum avanço, houve algumas melhoras para a gente. Estamos no fundo do poço, porém está muito difícil sair daqui.
É, dentro desse fundo do poço, professor Otávio, 13 milhões de desempregados é uma taxa muito alta, né?
É uma taxa muito alta e o que eu acho que é importante assinalar é que o governo, no ano passado, apresentou ao Congresso Nacional a proposta de reforma trabalhista.
Sim.
E essa reforma vinha como uma promessa de uma melhoria no quadro dos empregos, que haveria maior flexibilidade no mercado de trabalho e que isso teria um reflexo positivo na geração de novos postos de trabalho. E os primeiros meses desmentem esse pensamento inicial aí, né? Porque, na verdade, nós estamos atravessando um momento de muita insegurança jurídica. Nós estamos aí às vésperas de vencer uma medida provisória faria uma reforma da reforma e o Congresso simplesmente não a votou. Então, nós estamos aqui num momento em que, no campo da geração de empregos, a reforma trabalhista em nada, até agora, auxiliou.
Sim, é extremamente tíbia, né? Dentro do que a população quer, na verdade, né? De ações concretas, né? De reverter esse quadro.
Sim, porque, na verdade, você tem aqui uma série de medidas que foram adotadas, como, por exemplo, a criação do contrato de trabalho intermitente, né? Que seria uma maneira mais simples de contratação de trabalhadores, mas que, na prática, não resulta em um aumento de postos de trabalho verdadeiramente efetivo. Quer dizer, nós estamos, então, diante de uma situação em que postos de trabalho mais precários são criados, mas empregos com carteira assinada, não. Isso não está acontecendo nesse momento.
Geralmente, quando há uma oscilação da taxa de desemprego, diminuindo é em cima de empregos informais, né? Não é em cima de empregos formais.
Muito mais empregos informais, e algo que foi muito incentivado pela reforma trabalhista. Por exemplo, a contratação de PJ, né? Pessoa jurídica e não como empregado com registro em carteira.
E com todas as necessidades trabalhistas, né? Com todos os ganhos trabalhistas.
Se eu puder fazer um adendo, eu não entendo, professor, acho que na verdade aqui o senhor é o especialista, mas eu entendo que esta reforma não muda nada a questão de reconhecimento de vínculo trabalhista. Então, uma empresa contratar PJ com uma relação ainda de típica de vínculo trabalhista, isso ainda é proibido, mesmo pela nova reforma, que acho que isso tem que ficar claro.
Perfeito, Fernando, é exatamente isso. Quer dizer, na verdade, vendeu-se ilusões com a reforma trabalhista, né? Por exemplo, tem lá um dispositivo que diz que a contratação do trabalhador autônomo, desde que observados os requisitos legais, não gera vínculo de emprego. Ora, isso não quer dizer nada.
Nada, né? Coisa alguma. Né?
Porque se você tiver todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, ou seja, a pessoalidade, a subordinação, a continuidade na prestação dos serviços, o pagamento de uma remuneração, ora, você tem um vínculo de emprego.
Caracteriza-se o vínculo empregatício.
O trabalhador pode ir à justiça e reclamar. E não adianta a empresa se defender dizendo: ah, mas a reforma trabalhista tem um artigo aqui que diz que não gera vínculo. Não. Se na prática as condições de trabalho forem as de um vínculo de emprego, a justiça reconhecerá isso.
Tá, o professor Fernando está concordando com o senhor aqui, professor, tá, mas eu queria trazer para o senhor Alexandre. Quer dizer, continua se vendendo ilusões e nós continuamos comprando?
O professor Fernando Botelho apontou que essa é uma das principais crises que nós vivemos, ou seja, uma queda do PIB per capita aí no período de 2014 a 2017 de cerca de 10%. É uma queda muito forte.
Muito forte, muito forte.
Não é o caso de comparar com outros períodos. Obviamente que as interpretações sobre o porquê aconteceu... É muito difícil encontrar, especialmente entre os economistas, acordo sobre isso, né? Eu acredito que a questão política é central para se analisar essa questão.
Isso como o Fernando levantou, né?
Né? Porque você vê os prognósticos em 2015, era de uma queda de 1,5% do PIB. A queda foi de 3,8% e se sucedeu no ano de 2016. Na verdade, você teve no contexto... você teve um impasse na política brasileira. A presidenta Dilma não foi capaz de criar uma coalizão de classe para governar depois das eleições. E o outro lado começou a boicotar o governo de maneira antidemocrática, se juntando às forças que deram o golpe em 2016. A grande mídia é uma das articuladoras do golpe, junto com segmentos importantes do judiciário. E cabe a eles formular essa... cabe a eles forjar esse crescimento econômico, que obviamente que vai acontecer. Né? Ele já está acontecendo. Então, existe aí muito de otimismo. Uma economia que cai, sofre essa queda do PIB per capita, gera uma capacidade ociosa e à medida que você vai reduzindo os juros, ainda que o juro que chega para o consumidor ou para o empresário não esteja reduzido na prática, porque os spreads estão inclusive aumentando.
Uhum.
Né? Sim. Mas isso, na verdade, contrariamente ao que os economistas convencionais dizem, a relação dívida pública-PIB está se estabilizando pela queda dos juros e não pela situação fiscal, porque esse governo, diríamos, tão gastador, tão em termos fiscais, como era dito o outro governo. Então, eles não conseguem fazer um superávit primário, eles continuam reduzindo... O arco de forças que sustenta essa grande aliança, que foi, inclusive, capaz de fazer uma reforma trabalhista a mais profunda, porque a CLT não foi criada em 43 e nunca sofreu modificação, né, professor? Ela veio sofrendo articulação, sendo alterada. E essa é uma profunda rearticulação que gera novos figuras contratuais, sim, a figura do contrato intermitente e o trabalhador autônomo, mesmo com exclusividade e continuidade, está se dizendo ali que ele não tem um vínculo. Então você, na verdade, está gerando problemas para a justiça trabalhista no final. A questão é que você vai ter no âmbito da mesma empresa várias situações em termos de trabalhadores. Na verdade, você está rasgando a Constituição de 88, que esboçava um contrato social. E a questão é o seguinte, nós vamos crescer, provavelmente, porque o governo tem elementos, tem juros, tem política fiscal, tem o câmbio, o cenário internacional está favorável, mas a perspectiva de você crescer com uma fragmentação da força de trabalho, com nível de exclusão social, de informalidade e de acesso a direitos, que vai colocar o Brasil numa situação muito semelhante ao que era nos anos 90. Então, eu acho que, na verdade, a grande mídia, como uma das articuladoras do golpe de 2016, inclusive tem criado essa narrativa de que as eleições são um problema, né? Como o golpe foi a solução.
Quem está dizendo que as eleições são um problema?
O Armínio Fraga, todos os economistas de banco, de fundos de investimento, que são entrevistados pelos jornais principais do Brasil. A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Valor Econômico. Eles não me chamam para dar entrevista lá. Então são eles que criam essa narrativa de que saídas populistas...
Saída populista é toda aquela
que tende a voltar com uma agenda de defesa dos direitos sociais e trabalhistas, voltando atrás nessa agenda conservadora para o qual esse grupo que deu o golpe não foi eleito.
Eu só não queria deixar passar essa ideia de que eleição é um problema. Uma coisa é uma série de economistas dizerem que se uma determinada linha econômica vencer, você vai ter dificuldades, etc. Outra coisa é dizer que a eleição é um problema, porque vão estar frente...
O mercado financeiro, que tem reverberação junto da grande mídia, que é parte do golpe de 2016, diz isso.
Sim, mas acho que não diz que a eleição é um problema. Acho que eles dizem que a eleição de uma linha populista.
O candidato que eles querem prender, sem ter feito, passado pelo processo judicial, tem 40% dos votos nas eleições. Essa é a situação.
Eu só quero deixar claro, o problema não é a eleição. Só quero deixar claro.
Claro,
eleição está aí para o povo brasileiro escolher a sua opção.
Exato.
Então,
importante...
e no bojo da eleição, pode vir melhores ou piores.
Eu acho que
soluções.
As pessoas têm que fazer escolhas esclarecidas aqui. A gente está diante do precipício, a gente pode escolher dar o passo à frente e cair no precipício.
Passo à frente,
né? Então, é importante saber, assim, o que acontece? É um problema que não nasceu no governo Dilma, no governo Lula... Uma parte dele nasceu certamente na Constituição de 88, que garantiu direitos ou para alguns grupos privilégios, os quais hoje não cabem no orçamento. Então hoje o governo brasileiro ele gasta muito mais do que aquilo que ele arrecada. E não há no horizonte ideia de que isso vá se corrigir. Então essa é a mãe de todos os problemas. Uma parte desse problema nasceu em 1500, e veio se arrastando ao longo do tempo. A Constituição de 88 agravou algumas coisas, tá? E a má condução da política econômica no governo Dilma, e pode-se dizer a partir de 2008, já no governo Lula, é que tornaram a situação crítica. E isso tudo desagou nessa recessão, nessa tragédia econômica que a gente teve aqui nos anos recentes. Tá, e que traz consequências sociais gravíssimas. De novo, sim. A gente elevou a taxa de desemprego aí, chegamos a 13, 14% de taxa de desemprego.
Eu queria até aproveitar, professor Fernando, aproveitar também o que o professor Alexandre comentou, falou agora há pouco, e a trazer para nós conversarmos aqui com relação à perspectiva de crescimento, como o professor Alexandre falou, mas com a exclusão social. Em cima disso, eu queria só trazer um dado para nós discutirmos com relação ao desemprego. Que segundo pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a Confederação Nacional de Diretores de Lojistas, desse número que eu falei no começo do programa, 12 milhões e 700 mil brasileiros, 95% dos desempregados são das classes C, D e E. E 59% são do sexo feminino. Quer dizer, em cima do que o professor Alexandre falou da exclusão social, quer dizer, se a gente pega que praticamente todos os desempregados são das classes mais baixas, C, D e E, isso é um dado, no mínimo, preocupante. Aí eu queria trazer para vocês, há como se reverter isso no curto, médio prazo, sei lá, novo governo, o que for. Nesse acho que agora não resolve mais nada. Agora estamos acabando. Mas eu queria trazer para vocês, professor Fernando, e aí queria trazer para todos vocês.
É, existem caminhos para se chegar nisso daí. E claro, eu acho que toda política social, e é muito importante que isso seja colocado, ela parte de um orçamento equilibrado, um orçamento distribuído de forma racional. Uhum. E que, de preferência, que isso seja feito no âmbito do Congresso, ali que a pluralidade da sociedade brasileira tem que decidir para onde vão ser alocados os recursos. Lembrando, o recurso que a gente tem para gastar, ele é finito, né? A gente não cria recurso. O que o governo faz, ele arrecada e distribui. Ele pode arrecadar de um jeito mais justo, isso é um tema que deveria estar na agenda de uma reforma tributária que tribute mais aqueles que podem pagar mais, e principalmente gastar de uma forma muito mais efetiva esse recurso. Esse estado disfuncional que temos hoje, na verdade, ele deixa de prover os serviços de saúde básica, segurança, educação, exatamente para essas camadas CDE que tanto dependem do Estado.
Sim,
então a racionalização do Estado é fundamental para que a gente possa servir melhor essas pessoas. Quanto à retomada de emprego, de novo, depende de volta de confiança na economia brasileira, de ter regras claras. O professor mencionou aqui segurança jurídica, né, até nas relações de trabalho. Isso é que pode impulsionar o governo. Eu acho que numa outra rodada aqui, talvez, de perguntas, a gente tem que discutir mudanças, essas sim, mais estruturais,
sim,
no mundo do trabalho, e em que medida os brasileiros estão preparados para um novo mundo de trabalho que vive em constante modificação.
Pois é, então eu queria aproveitar e colocar para o professor Otávio, nós estamos entrando, já estamos em alta velocidade na era da digitalização. Nós temos este 13 milhões de desempregados que podem ser empregados uma parte em função do aumento, do diminuição da capacidade ociosa, mas também as modificações nas formas de produção com a introdução da digitalização exigem uma forma de trabalho, uma forma de relações de trabalho diferentes das tradicionais. Será que essa massa de 13 milhões de desempregados terá condições de enfrentar essas novas condições?
Esse é um problema bastante sério, porque, na verdade, nós temos, sim, mecanismos para utilizar as novas tecnologias, sim, nas relações de trabalho. A própria legislação hoje nos trata do tema do teletrabalho, do trabalho à distância, né? Mecanismos que, sem dúvida nenhuma, podem ser utilizados e para criar postos de trabalho. Mas vejam, são postos de trabalho que exigem a qualificação do trabalhador.
Exatamente.
Então, para esses trabalhadores da classe C, D e E, isso não vai resolver, né? Isso vai, sem dúvida, auxiliar.
Ele passa até exponenciar, né?
Claro.
Esse distanciamento.
Sim, sim. Porque para aqueles que têm a qualificação e a preparação para poder utilizar essas novas tecnologias, surgem realmente novas maneiras de trabalhar e que até podem prescindir do contrato de emprego tradicional. Mas
a maioria certamente não tem, né?
A maioria não terá essa preparação e não terá acesso a esses postos de trabalho mais qualificados.
Então, existe uma discussão aí, o que fazer com uma mão de obra que provavelmente ficará fora do jogo.
O problema aí não está na legislação trabalista, mas está em outros lugares da economia.
Isso, acho que aí é preciso pontuar isso, não, professor Fernando? Quer dizer, em que lugares? Né?
Então,
quer dizer,
eu acho que aí é uma falha do sistema educacional no Brasil, uma coisa que nós não equacionamos.
Não, e aí, aí é curioso que a gente roda em qualquer questionamento que nós possamos fazer com relação a qualquer área, a gente vai cair nesse ponto.
Eu queria que o professor Alexandre falasse sobre
esse
ponto.
Exatamente.
Do ponto de vista da capacitação do trabalho nesse novo mundo, e qual vai ser a perspectiva do setor, dos trabalhadores que não terão a capacidade de fazer passar para a economia digital?
Bom, confesso que eu estava mais pensando aqui na pergunta de como se reverter esse cenário, né, que eu tinha falado.
Sim, exato.
Mas também, eu posso também tocar nesse assunto.
É porque também ajuda a reverter o cenário, né? Isso que o senhor comentou.
Existe uma certa visão aí, na base do senso comum, de que tecnologia gera desemprego, né? E não necessariamente, né? Você vê um cara como o Davi Ricardo, que escreveu Princípios de Economia Política em 1815. Depois de uma reedição do livro, ele escreveu um artigo sobre a maquinaria, que era tecnologia, onde ele dizia o seguinte, que a tecnologia não necessariamente gera desemprego, ela pode gerar um aumento do produto líquido, do excedente, e isso, se eu fizer investimentos em novos setores, eu tendo, na verdade, a ter um deslocamento entre setores, né? Como eu brinco em sala de aula, né? Você vai falar para um cortador de cana que está vendo uma daquelas máquinas ali, você vai dizer para ele que a tecnologia gera desemprego? Isso em termos microeconômicos, né? Mas em termos macroeconômicos eu posso ter uma massa de excedente que é drenada para outros setores produtivos e eu ter até melhores empregos e aí eu tenho que ter, obviamente, um processo de realocação da força de trabalho, de qualificação. Gostaria de voltar à questão dos juros altos, ou seja, e agora estamos num cenário de redução dos juros e já existe gente falando que com a perspectiva de um pequeno aumento da inflação, os juros teriam que aumentar. A gente convive com juros altos no Brasil há 30 anos. Eu diria que esse problema é mais importante ou tão importante quanto a Constituição de 88, que parece que o professor Fernando disse que em alguns segmentos, em algumas áreas, era um problema. Então, essa questão está relacionada com investimento. Se eu sou capaz de trazer alguns desses setores, e não ser importador de tecnologia, ou ser capaz de estruturar cadeias produtivas internamente, as novas tecnologias podem até ser geradoras de emprego. Ou seja, a questão é a seguinte, nós vamos ser importadores de tecnologia, nós vamos ser capazes de adicionar valor em setores de fronteira tecnológica. Sobre a questão que eu gostaria apenas de dizer, de como se reverter esse quadro a questão, por mim, passa pela esfera política e não a esfera política como problema ou como obstáculo, como vários economistas passam. Para mim, a esfera política, eu penso como o meu mestre Florestan Fernandes, né, o grande pensador aqui da escola, você estudar o capitalismo, você estuda como as classes convivem, se cooperam e lutam entre si. Né? Nós tivemos de volta, né, uma ditadura preventiva da classe dominante. Né? Você tem uma solidariedade de rapina, é isso que nós estamos vendo, nas cúpulas judiciário, mercado financeiro, o Congresso, com todos os conluios, e esse presidente da República e essa cúpula de poder aí. Não existe qualquer perspectiva de divisão de poderes. Nesse contexto, nós estamos fazendo terra arrasada, não existe qualquer tipo de consenso na sociedade. Por outro lado, as forças que da esquerda têm uma perspectiva de retorno, de voltar a uma situação, mas ao mesmo tempo elas precisam lidar com segmentos das elites ou das frações de classe burguesas que foram muito presentes no governo Lula e com as quais ele não conseguiu lançar um projeto de desenvolvimento. Essa é a verdade. Ah, então, quando eu faço a crítica um segmento importante da sociedade chama de golpe, eu não estou eximindo os erros de política econômica e nem estou deixando de dizer que o governo Lula não conseguiu. Aliás, o erro para mim é mais da era Lula e menos da Dilma. Né? O governo Lula não conseguiu soldar, ele conseguiu aumentar
o bem-estar social, mas não conseguiu aquilo que o Celso Furtado dizia que era também importante, que era o aumento da eficácia social do sistema de produção. Eu não tive ganhos consistentes da produtividade e isso significaria um outro tipo de inserção social, de inserção internacional, desculpa. Então, na verdade, o problema é que eu tenho um grupo que se recusa a discutir com boa parte da sociedade. E a sociedade, essa reforma trabalhista, existe uma corrente na economia do professor John Dunlap, que estudava os sistemas industriais. Ele dizia o seguinte: o mercado de trabalho é diferente de um mercado de batatas, né? Então aqui eles configuraram que o trabalhador, a força de trabalho, é, né? Então nós temos avanço em relação à questão do ensino, avanço em relação à questão das terras indígenas, à questão ambiental, e concessões todas às empresas privadas, sem criar um marco jurídico para concessão, etc. e tal. Então nós vivemos um contexto onde tem, e ao mesmo tempo, outro setor entrincheirado da esquerda está cada vez numa posição, diríamos, encastelada de se recusar a tentar construir novos consensos. Sim, com é a burguesia e os setores econômicos numa sociedade
acaba
capitalista.
Acaba não havendo diálogo, né?
Então aí você tem essa ruptura, essa polarização que se acirrou depois do golpe de 2016. Então me parece que aí que está o problema, ou seja, a política faz parte de uma estrutura mais ampla onde a economia atua, e não como oposição ou estímulo à economia, como boa parte dos economistas convencionais costuma dizer.
Só pedir licença para o Alexandre, quer dizer, nós vamos voltar, o Serrano quer fazer um complemento à fala do professor Alexandre, mas os diálogos têm que fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.